Atenção, esse episódio do FaliCast contém spoilers dos filmes discutidos.
Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaliCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persechini e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a filmografia de Charlie Kaufman. A gente foi motivado aí por um recente lançamento da Netflix, né, que é do filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, mas aí vai acabar que nós vamos falar dos três filmes que ele dirigiu para cinema. No final, a gente vai ter que comentar sobre os filmes que ele roteirizou, que na verdade foram vários, mas aí a gente comenta no finalzinho. Para isso, oi Camila Félix, como você está?
Olá, estou bem. Você?
Muito bem.
Tudo bem, né? Novamente. Ansiosa por essa conversa, para falar desses filmes. Tão interessantes, ser... tão loucos.
Hoje nós vamos ser cabeção. Marco Melo, está com o seu bloco de notas repleto de aspas?
Pior que não. Ótimo. Eu tô que nem os filmes dele, assim, uma loucura mesmo. Eu vou no fluxo do pensamento.
Muito bem, vai dar certo. Vamos lembrar, vocês já escutaram a mensagem, mas nós vamos falar dos filmes com spoiler. Os filmes, então, um tá na Netflix, a gente já avisou, né, que já anunciou para os seguidores no Instagram para buscar assistir ele, e os outros já são filmes mais antigos, bem fáceis de achar, beleza? Fale de Cinema está no Instagram, com indicação de filmes e curtas, e além, claro, a gente está aqui com o nosso podcast, o FaliCast. Para continuar escutando a gente, é só assinar o feed aí nos agregadores de podcast, então ir nas redes, buscar por Fale de Cinema, encontrar nossa cadeirinha vermelha. Então é isso, senta aí, ajeita o fone e bora falar de Charlie Kaufman. Antes da gente pegar filme, né, filme por filme, falar um pouco do diretor. Um ávido leitor e escritor desses que passou a juventude toda lendo e já escrevendo, no ensino médio ainda, ele começa a atuar em peças de escola e depois até peças locais, sempre com um tom mais de comédia. Depois, quando ele vai para a faculdade, ele muda para Nova York. Isso foi, a infância dele foi em Connecticut. Difícil falar isso, né? Mas tudo bem. Ele muda para Nova York, começa a estudar cinema na Universidade de Nova York. E aí ele começa a trabalhar num jornal, que foi no Star Tribune. E nesse momento ele começa a fazer os primeiros ensaios. Ele tinha muito claro que ele queria ser, que ele queria escrever. Talvez ou para teatro ou para cinema. No início dos anos 90, ele muda para Los Angeles e ele começa a trabalhar, enfim, como roteirista num sitcom que chama Get a Life, que eu, depois que eu busquei, eu até identifiquei, mas eu confesso que eu nunca vi nenhum episódio, foi feito direto para televisão. Anos 90, né? Igual milhões de sitcoms de comédia. Ele segue escrevendo esses roteiros de comédia para alguns outros episódios de outras sitcoms e tal, e por aí. Em 99, a coisa muda. Que aí ele escreve o roteiro de Quero Ser John Malkovich, que foi dirigido pelo Spike Jonze. E de cara, no primeiro roteiro que ele escreveu para cinema, ele já tem uma indicação ao Oscar. Em 2002, ele volta a trabalhar com o Jonze, só que dessa vez em adaptação, Fumaço. E tem outra indicação, de novo com o roteiro original. E aí chegamos em 2008, que ele tem a primeira experiência dele como na direção, né, de longa. E aí a gente vai ter nosso primeiro filme. Eu tô falando de Cinédoc Nova York, de 2008.
Each day I'll hand you a scrap of paper. It'll tell you what happened to you that day. You felt a lump in your breast. You looked at your wife and saw a stranger, etc.
Peyton.
What?
Muito bem. Esse filme, ele teve como protagonista o Philip Seymour Hoffman, que eu acho que foi um papel, para mim, muito marcante de ver o Philip Seymour Hoffman. Inclusive, dá uma tristeza nada, assim, porque era um ator muito, muito bom, né? Ele consegue dominar ali com a facilidade. E ele tá interpretando o Kaidan Cotard, que é um diretor de teatro, super hipocondríaco, com um pé ali na depressão, mas muito bom de serviço. E ele ganha um prêmio, que eu não lembro exatamente o nome do prêmio, mas é um prêmio só entregue para gênios, assim, algo bem, bem um carimbinho de gênio. E ao que parece, ele tem verba ilimitada para ele fazer a obra-prima dele, uma grande peça. E aí ele começa fazendo essa peça, que como uma cebola, só que crescente, e ele se perde nela própria. E tem que lidar com algumas mulheres da vida dele, ou não saber lidar com algumas mulheres na vida dele. Não, eu quero saber de vocês, não vou começar falando desse filme, que puta merda. O que vocês acharam? Vocês já tinham visto? Vocês viram pro episódio? Vocês já conheciam?
Eu já tinha visto há anos atrás. Porque é muito falar, né? Eu vi quase todos os filmes do Kaufman, porque o pessoal fala muito. Mas, sei lá, nunca tinha me... Não tinha me pegado, sabe? Eu sempre achei super confuso e ficava, gente, como assim? O que que tu tá querendo dizer? Mas também são filmes que a gente não esquece, né? A gente fica sempre pensando neles. E quando eu vi agora, foi muito... Eu revi, né? Foi muito bom, assim. Tem outra percepção completamente diferente com o tempo. Mas eu gostei bastante. Gosto bastante desse filme.
Isso que Camis falou, né? Sobre... É um filme que ele parece que não pega. Parece ser uma coisa meio que proposital um pouco nos filmes dele, né? Eu senti isso, assim, que ele começa num lugar mais comum ali, um casal um pouco insatisfeito, e aí aos poucos ele vai inserindo algumas coisas estranhas, né, assim, absurdas, que vai só num crescente, e no final você tá distante um pouco, assim, né? Enfim, é um filme difícil, assim, eu vi ele a primeira vez ontem, e eu acho que exatamente por ir construindo camadas demais, chega um momento que você tem que aceitar um pouco ali aquela entrada na mente daquele personagem, né? Eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu vejo o Kaufman assim hoje, assistindo esses três filmes, né? De um diretor que fala sobre a mente mesmo.
Eu também, eu vi esse filme quando saiu, em 2008. E aí eu lembro que a única coisa que eu anotei mentalmente foi assim, metalinguismo. E fui dormir, sabe? Foda-se. Nunca parei pra te olhar, e eu lembro que eu achei um pouco chato, mas eu não gostaria de falar isso, porque eu tava no auge da afetação cinéfila, e eu dou conta de ver tudo. E aí eu fui rever agora pro podcast. E é muito interessante esse ponto que você falou, Marco, de como que o Kaufman, ele consegue, ele sempre começa a contar histórias rotineiras, né, histórias do cotidiano. Não tem nada demais. Inclusive, a cena inicial ali, né? Extremamente rotineira, da mãe limpando a bunda da menina, que a menina acabou de fazer cocô. Aí fala, gente, meu cocô tá verde e tal. E aquele cara já começa ali a ter toda a hipocondria dele, e ele tô passando mal, aí estoura, tem um acidente doméstico e tal. De tipo, pô, é isso, né? Um filme sobre um diretor. Mas não deixa de ser realmente extremamente metalinguístico, né? Essa questão do ato de escrever e de atuar, que chega numa hora que ele tem tantas camadas de atores que faz os atores, e tem um ator que faz o ator, que faz o ator, e são pessoas, né, vivendo ali, que elas literalmente têm vida própria, são criadas novas histórias, são criadas, é como se fosse... Existem outras grandes possibilidades de filme que não só o filme com o protagonista do Kaidan. E isso realmente acontece, né? Tem relacionamentos de personagens que eles pulam alguns levels, né? Em vez de ter o cara ter o par dela, não, ele gosta do par de outra camada, mais em cima ou mais embaixo, e vai ficando cada vez mais complexo. Então. E um ponto final que aí eu queria saber o que vocês acham. Acho que todo diretor tem muito da carga pessoal, acho que isso como arte, né, sempre é muito um lugar comum de se espremer, sentimentos do autor, mas pra mim eu vejo o Kaufman sempre falando dele, assim, e se você pega entrevista, você vê que ele é um cara, uma vez eu vi uma entrevista com ele, ele falando que o sentimento que ele mais sente é... Como chama? É arrependimento. Que ele é um eterno arrependido. Inclusive falando dos filmes que ele fez, sabe? E, putz, é 100% esse cara, sabe? Que é um gênio, porque ele recebeu um carimbo de gênio, porque alguém disse que ele é um gênio, mas tem um lado dele que ele sabe que é gênio e tal. E é triste, mas é bonito, né? Porque ele tem pílulas de beleza ali, entre essas camadas. Eu gosto muito desse filme, assim. Eu acho um dos grandes filmes que eu já vi.
Eu acho que os filmes, sim, falam sobre o diretor, né? Falam muito sobre ele. E eu acho que é tanto isso, principalmente, porque eu, assim, como mulher, me senti que é um filme muito masculino, sabe? Tem filmes que são filmados por diretores, muitos e muitos filmes que são diretores homens, mas que você não sente, assim, aquela coisa masculina no filme, sabe? Aquela alma masculina, assim. E no Kaufman, eu senti homem o tempo inteiro, é masculino. Não, assim, poderia falar o que fosse, eu falar, não, quem dirigiu é um homem. Tenha muito sobre os homens e sobre... um homem, enfim, acho que é isso.
Muito bom, Camis, eu acho que é por aí também, assim. Tanto que as personagens femininas, elas são... Parece que ele não consegue alcançar elas também no filme, né? E eu acho que pode ser proposital mesmo, porque é um filme sobre ele enquanto homem, né? E aí foi interessante você falar isso, Madeixa, sobre o filme ser sobre ele, porque parece que nesse filme, especificamente... Ele tá olhando para ele com esse olhar de dor mesmo, né? De que ele não consegue alcançar a vida de fato, né? Toda vez que ele tenta entender alguma coisa sobre ele mesmo, sobre o que ele tá sentindo, por que ele tá morrendo, o que tá acontecendo com a família dele, e ele vai montando essa peça, parece que é um movimento que ele tenta se aproximar para entender. Só que, ao mesmo tempo, ele tá cada vez mais se enfiando nessa ilusão, né? Nessa própria ficção, assim. Então, isso é interessante, que, à medida que o filme vai passando, as cenas, elas vão ficando cada vez mais... Tem um tom de ridículo, né? Assim, acaba de gravar, acaba de acontecer alguma coisa na vida real, e aí, vida real, assim, né? Que também tá dentro da ficção, mas dentro do filme... E aí, imediatamente, já aparece os atores fazendo aquela cena, e isso no filme é ridículo, mas é muito bem feito, assim, né? Ele tem uma capacidade de lidar com essa estrutura do roteiro que eu acho também muito maluca, assim, né? Isso mostra muito que a escola dele é uma escola de roteirista, né? De que ele tinha feito muitos roteiros antes mesmo. Mas é isso. O que, é que vocês acham sobre isso também?
Não, eu concordo 100% com o que você tá falando. Tanto que tem uma cena dessa questão do ridículo, e que é quando ele vê algo triste e ele pega o potinho de lágrimas artificiais e pinga pra ele chorar, né? Que é quando ele vê a caixa da filha. E isso seria em algo não atuado, né? Isso seria no mundo real. E é um filme que ele fala sobre muitas coisas, e nesse ponto... Só me vem, tipo, a artificialidade do ser humano, assim, sabe? E como que a gente não é realmente espontâneo. E como que a gente é uma máquina de pensar que tenta se pré-programar sentimento e ação e roteiro o tempo todo. E colocando isso ao lado, não sei se eu tô viajando, mas, né, existe um momento para viajar esse, na questão da dor do autor, da dor de criar. Da dor, da dificuldade e do processo, muitas vezes doloroso, de criar, e que inevitavelmente a gente passa, a gente me incluindo, mas não crio porra nenhuma, mas passa por um momento de tipo, o que que eu tô fazendo, sabe? Eu tô enganando, eu tô criando e tal. E eu acho fantástico, assim, é um filme que ele dá conta de falar de muita coisa, eu reparei um monte de coisa que não tinha reparado a primeira vez. Eu gosto muito. Muito bem, nosso segundo filme foi a estreia do Kaufman na animação, e foi o único filme que ele dirigiu na animação, no stop motion. E apesar de ter vários personagens, esse filme só teve três atores dubladores. A gente tá falando de Anomalisa, de 2015.
They don't want us to be together. I think they'll kill you if they need to.
Anomalisa, de novo, segue a história de um escritor, Michael Stone, que ele viajou para a negócios numa cidade em Cincinnati, onde que ele já viveu, para fazer uma palestra, né, de um livro motivacional que ele acabou de escrever, um livro meio técnico, meio motivacional, né? É engraçado que eu ficava pensando o tempo todo, putz, que assunto chato, que palestra chata que esse cara vai dar, de atendimento ao consumidor e tal. Mas aí ele segue para lá, e num tédio total e num desencontro de estar nessa cidade novamente, ele busca reencontrar um antigo amor dele e tentar resolver essa situação. E daí é só ladeira abaixo, né? Vale só um comentário que entre esses dois filmes, né? Porque Anomalisa de 2015, em 2014 o Kaufman dirigiu uma série que chama How and Why, até com o Michael Cera de protagonista. E que essa série ela foi feita alguns episódios e a Fox cancelou. Então, assim, eu não sei nem se alguém já viu algum episódio. Então, só fica como comentário, não foi pra frente. E que Anomalisa é uma co-direção, né? É co-direção do Kaufman com o Duke Johnson, que é um diretor que fez pouquíssimos filmes. Ele fez alguns. Dirigiu também episódio de série e tal, mas tem dois longas só. Mas e aí, galera, o que vocês acharam da Anomalisa?
Eu achei que foi um filme mais tranquilo de assistir, sabe? Mas, assim, tem toda a confusão do personagem principal, mas é mais tranquilo, assim, é uma ficção possível, sabe? De você entender, de você entrar na história. Não é tão confuso quanto os outros filmes, com tantas camadas, tantas situações. Assim, então... absurdo, vamos dizer.
Sim, eu acho que ele consegue ser mais intimista, né, Camis? Acho que eu senti isso, assim, que ele, os outros, eles já são mais... esqueci a palavra, mas uma coisa maior mesmo, né? Uma coisa meio absurdaça, assim, estrondosa. E esse ele já pega a contramão, assim, faz uma coisa mais intimista. E aí, nesse ponto, eu acho que eu consigo me relacionar melhor com esse filme, assim. Apesar de que os outros têm as suas qualidades, eu acho os outros um pouco mais mentais, sabe? Assim,
sim.
Enfim, e que te distancia também, né? Toda aquela situação absurda vai te colocando mais distante do filme, dos personagens. Agora, esse é o contrário. Ele consegue fazer uma coisa minimalista também, né? Assim, com poucos espaços. Talvez por uma questão de animação também, né? Mas, enfim, porque talvez seria mais complicado, né? Parece que esse filme teve um orçamento baixo também. Se eu não me engano, ele meio que foi até... ele meio que pediu dinheiro, fez uma campanha.
Realmente, ele quase não saiu. Ele quase não saiu.
Aí. Mas eu gosto muito também. Acho que ele consegue trazer de novo esse homem, né, pro centro da trama e de novo a mente dele, né, assim, esse olhar que ele tem pro mundo, né?
Essa questão de ser um filme masculino, nesse, em Anomalisa, pra mim isso fica escancarado, assim. E eu digo mais, ele é masculino e branco.
Exatamente.
Todos os três filmes são...
É, com certeza.
São sobre homens brancos.
Uhum.
Eu acho que, pelo menos, eu acho sincero da parte da direção e ele também é roteirista, né, que ele tá falando sobre algo que ele tem domínio. Eu não acho que ele é cínico, mas realmente essa questão de representatividade é muito limitada. E por que que eu disse que tem três atores só? Que a gente tem o David Tewes, que faz a voz do protagonista, né, que é o Michael Stone. No ato final, a gente tem ali um possível par romântico, né, do Michael Stone, que é a Lisa, né, que daí de que vem a Anomalisa, né, de Lisa e Anomalia, que é a Jennifer Jason Leigh, e o resto todo mundo é o Tom Noonan. Ou seja, As mulheres no filme, elas têm a voz do Tom Noonan.
Então, criança?
A criança, todo mundo. Você vê que é um filme...
Todo mundo.
Ah, tem mulher? Tem, não. Mas vai ser um homem que vai fazer a voz. Mas tem um porquê, né? Ele não faz isso por misoginia, claro. Mas ele não exclui que ele, assim como o protagonista, são misóginos. Ele não, né? Que a gente tá extrapolando isso pro diretor. Que o protagonista, vamos falar do Stone. Cara, é uma dificuldade, é uma inabilidade total de relacionamento qualquer outra pessoa. É um ser humano centrado em si. E o que eu acho interessante, ao mesmo tempo assustador nos filmes do Kafka, é que ninguém é legal. E eu tava até conversando isso com o Marco mais cedo. Eu, pelo menos, eu consegui notar isso, uma natural sensibilidade para algo maniqueísta, para eu querer me identificar com o lado bom na história. Não sei se isso é geral, mas eu me vi fazendo isso. E nesse filme você não consegue, porque não dá para dividir entre bom e mal, sabe? As pessoas, elas são egoístas, as pessoas, elas têm extremas dificuldades, as pessoas não sabem o que quer, ninguém é legal.
Nossa, eu não tinha percebido isso, agora eu tô arrasada.
Sabe?
É chocante.
É chocante. Tanto que a Lisa, que é a musa dele, sabe, no primeiro lapso de relacionamento que ele tem com ela, que é quando eles estão tomando café da manhã, ela já desconstrói e já começa a ter a voz do cara de novo. E isso por causa de coisas assim. Ah, porque ela morde o garfo. Ou então que ela fala de boca aberta, sabe? Então, porra nenhuma. Esse cara não consegue lidar com a esposa e o filho dele. Esse cara não consegue lidar com ninguém. E eu acho que isso é triste, mas tem momentos que eu sinto que eu não consigo lidar com ninguém. E não porque eu odeio todo mundo, mas é porque eu não consigo, sei lá. Eu gosto muito desse filme também.
Mas isso que você tá falando, eu acho que tem a ver também com o fato de que é um diretor que tá fazendo um filme dentro da cabeça de um personagem de fato, né? Então, se o personagem tá naquele estado mental que ele tá ali, ele vai enxergar o mundo dessa forma que você falou, assim, né? Então, eu acho que isso se repete em todos os filmes, assim, como se o
exatamente.
Mundo ele fosse um reflexo daquilo que está dentro da cabeça, assim, dessa pessoa, né?
Naquele momento, né?
Sim. Enfim, a gente está até um pouco psicólogos aqui, desculpa. Mas é porque são filmes que, para mim, falam muito sobre a mente, assim, sobre o estado interno dessas pessoas mesmo. E uma outra coisa também que Madeixa tinha falado antes, que eu vejo nesse filme também, que estava no filme anterior, essa artificialidade da vida, né? Assim, que aparece na forma do filme, naquelas imagens ali. Então, se no primeiro a gente tem todos aqueles cenários absurdos, nesse a gente tem, primeiro que é uma animação, né? Eu acho que já começa por aí, uma animação que parece muito... não é realista a palavra, mas ela é muito próxima desse nosso cotidiano, assim, né? Ele tem uns detalhes muito, muito fortes, assim, para os gestos, né? Mas você vê, por exemplo, que os bonecos, né? Eles não são bonecos perfeitos, né? Tem aquelas fraturas, assim. Então, eu acho que nesse filme se repete essa questão de mostrar que a vida também é muito artificial, assim. Ela é muito construída, quebrada, né? Assim, ele expõe muito as fraturas, né? Acho que isso tem a ver com isso que vocês estão falando sobre ser um filme negativo, assim, né? Ele é muito de expor, assim, é um diretor muito sincerão, de modo dolorido, né? Enfim, é doloroso, eu acho, ver os filmes dele.
Olha que coisa fantástica. Você falou sobre isso, né? Sobre essa artificialidade e sobre ser filmes da mente e tal. Eu não sei se vocês lembram o nome do hotel que ele tá hospedado, mas o hotel chama Fregoli. Existe uma síndrome de Fregoli, que é um transtorno psicológico que leva indivíduos a acreditar que as pessoas em sua volta são capazes de mudar de aparência, se disfarçar, mudar de roupa, mudar de gênero, para fazer passar por outras pessoas.
Gente, então, assim, então, que isso?
Ele colocou um didatismo escondido ali que eu só consegui achar nessas trivias da vida. Então eu nunca ia pegar isso. Talvez alguém da área, com certeza, né? Mas fora.
Eu queria complementar, assim, o que o Marco falou da mente, que foi uma coisa que eu pensei, assim, quando eu terminei de todos os... Terminei os filmes e tava refletindo sobre os filmes, de como ele consegue mesmo mostrar do cinema exatamente o que a gente está pensando, o que uma pessoa está pensando, sabe? Ou a forma que a gente pensa algum momento da nossa vida, alguma... Ou alguma pessoa pensa daquele jeito sempre, né? Não sei. Acho que ele mostra bem isso. E é diferente de alguns outros diretores, assim, mais... Que tem esse, também esse tipo de filme absurdo, com várias situações. Porque, às vezes, os diretores se aproximam mais de sonho, né? Igual o Lynch, né? O David Lynch se aproxima muito do sonho. E parece que é um sonho, né? Essas coisas. E ele não. Ele tem a realidade, mas não é... Mas é uma realidade absurda, sabe? E que, mas que pode acontecer, a pessoa pode ser real. E tanto que tem, tanto que esse filme aí pode ser essa síndrome, né? Igual o Madeixa falou.
Vamos então ao último filme, uma produção Netflix, de 2020. Que já chegou, né, deixando todo mundo perdido. Mas a gente vai conversar sobre Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo desse ano.
Excuse me? You don't have to go.
I don't have to go where?
Forward.
Difícil falar sobre esse filme, porque ele tem uma sinopse, né, dos primeiros 5 minutos. Existe uma jovem que ela vai conhecer os pais do namorado. São personagens que até esse momento não tem nome. E eles vão fazer uma viagem. E depois disso, tudo desanda. Nessa tempestade, né, tem uma passagem de uma tempestade de neve até chegar na casa dos pais do namorado, e ela tem um pensamento logo no início, que é exatamente o título do filme, que é um livro, né? Dessa vez o roteiro é baseado num livro do Santiago Nazária, que é isso, né? Estou pensando em acabar com tudo. Esse filme foi o filme que me deu vontade de fazer o episódio sobre o Kaufman, assim, porque eu acho que dos três, ele é o mais hermético, mas também é o que mais permite interpretações, assim. E em outra entrevista com o Kaufman, eu achei muito legal. Eu acho que alguém deve ter forçado a barra de explicar o filme, né? Essas coisas que às vezes acontecem. E ele odeia fazer esse tipo de coisa, mas ele fala assim: eu apoio todo e qualquer tipo de interpretação. Vocês estão certos. Pô, sabe? Isso é fantástico. Isso é um cara que ele fala sobre essa profundidade, né? De psique humana mesmo. Existem muitas interpretações possíveis de serem feitas ali, do que simplesmente uma metáfora de banca de revista. E esse filme foi um filme que eu pensei três linhas, assim, possíveis. E eu tô me baseando no que o diretor falou. Eu acho que as três estão certas, mesmo elas sendo conflitantes entre elas. Mas o que eu mais gosto, que foi o que você falou no início do episódio, Omar, é a questão de fluxo de pensamento, assim. Eu vou falar só o que eu mais gosto nesse filme, que eu acho que isso não é comum só a mim, todo mundo faz isso, que é viajar. E viajar é de ficar pensando hipóteses, tipo, ah, se eu encontrar tal pessoa, o que eu ia falar com ela, o que ela ia falar pra mim, ah, eu ia rir, aí a gente ia tal, pra tal lugar, e depois eu ia encontrar outra pessoa. Sabe, de ficar criando ramificando possibilidades dentro da cabeça. E às vezes ir longe, e é temporal, né? O pensamento é temporal, você consegue dar saltos de espaço, de tempo. E esse filme, para mim, é muito disso, ele consegue representar isso na tela de maneira muito legal, esteticamente muito bonita, assim. E eu acho que a gente se limita a se ficar tentando só explicar.
Eu ia falar isso, Madeixa, tirou minhas falas. Mas eu ia falar isso sobre essa especulação, esses pensamentos que a gente faz quase automático, assim, como... Ele tem muito isso no filme. E tanto que parece que às vezes, principalmente no começo, no carro, que o casal tá no carro, eu fiquei muito com essa sensação. Parece que você tá tendo essa conversa. Tipo, você pensa, um dia tal, que eu conversei com tal pessoa. E aí você fica tendo essa conversa com a pessoa, e a personagem, né, a mulher, e ele tá imaginando o que ela tá falando, sabe? Fiquei muito com essa sensação. Tanto tem hora que ele parece que escuta o que ela pensa, sabe? Eu fiquei bem com essa ideia.
É. Eu acho que nesse filme, essa questão, embora dá pra fazer mil interpretações, ele tem muitos simbolismos, assim, tem diversas pistas, né, que ele vai deixando durante o filme, que se você querer rever o filme, eu acho que você consegue fazer uma leitura mais ou menos essa que a gente tá fazendo também. Mas eu acho que isso não deixa de ser maravilhoso, né, assim, essa coisa de dar imagem a isso, sem ter que colocar isso no discurso, eu acho que é o mérito do filme, né, assim, de como que ele edita o tempo, por exemplo, nessa montagem, né? Como é que no início ele tem uma montagem mais realista, e aí depois, aos poucos, os detalhes, né? O movimento de câmera, assim, quando eles chegam na casa dos pais, começa a ficar um pouco estranho. Então, eu gosto muito do modo como ele constrói, como ele filma e como ele edita mesmo, né? Como que ele monta o tempo dentro desse filme. E sobre isso que vocês estão falando, né, sobre isso de ser essas suposições da mente, né, de poder ser uma fantasia, talvez, né, aqui já é mais uma interpretação, mas é interessante pensar como que o início do filme, assim como o primeiro filme dele, né, é como se ele tivesse um controle melhor da fantasia, né, é como se tudo estivesse um pouco perfeito, né? E aí essa fantasia parece que vai... qual é a palavra, gente? Essa fantasia meio que entrega ele, né? Ela vai contra ele, assim. Essa mulher, né, vai ganhando autonomia mesmo, né? E aí a coisa parece que começa a se desandar, assim, né? A própria fantasia, isso é uma coisa que eu tava até conversando com o Douglas, assim. Como que a gente acha que tem um controle da nossa mente, né? Das nossas fantasias, de novo aqui, o psicólogo, que eu não sou, inclusive. Mas é interessante ver como que no filme os personagens, assim, que estão ali nessa fantasia, né? Enfim, tô interpretando de novo. Eles vão ganhando autonomia e vão... consumindo esse filme, né? Eles vão consumindo esse personagem, eles vão consumindo essa narrativa lógica, e eu tive a impressão de que o filme ele tem uma linguagem ali que ela é tão viva, ela é tão orgânica, que ela não cabe naqueles trilhos que o filme se propõe no início, né? E aí o próprio roteiro vai, não sei, é uma coisa tão viva que no final do filme, assim, a coisa já tá tão autoconsumida, não sei se o papo tá muito maluco, né, mas quem viu o filme sabe, quem viveu sabe. Enfim.
Total. E essa coisa dele se autoconsumir, eu acho que aí, de novo, vai sobre o que os filmes dele falam, assim. E tem um tom pessimista e de arrependimento muito grande. Que igual... Teve uma a primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando assim, o filme passeia na mente de duas pessoas mesmo. E da segunda vez, não. Eu falei, não, a gente tá na cabeça do Jake. E mesmo quando a gente tá subjetivamente na cabeça da Lucy, que muda de nome, Louise, mesmo quando a gente tá subjetivamente na mente da moça, tá no controle o Jake. E aí, existem muitas armadilhas, né? Da gente tentar se colocar o outro nesse controle e tendo essa vida difícil, amargurada, as dores da vida mesmo, que a gente vai pro pessimismo e a gente pensa em, pô, é isso, ela tá pensando em querer acabar com tudo. Sabe, essa frase é dita no início e ele escuta isso porque, na verdade, é ele que proferiu ela, né?
Exatamente.
Ela tá ali o tempo todo, né? Ela tá ali desde o começo, assim, a primeira coisa, e é legal, porque ela tá falando tanto de coisas positivas, a gente tem uma super conexão, é tudo lindo, aquelas imagens super românticas, né? E aí, de repente, vem essa frase quebrando, né? Tô pensando em acabar com tudo. Isso é muito interessante.
E de novo o metalinguismo, mas dessa vez mais para a questão do cinema de uma forma geral, né? E tem os clichês do cinema, aquela cena da dança, e eu achei aquela cena super bonita e muito bem encaixada ali, de como que, né, uma estrutura. E ele fala de crítica nesse filme, que ele cita a Pauline Kael mais de uma vez. Ele fala de roteiro.
Cita um monte de gente.
É, não, isso é fantástico.
Cita um monte de coisa, tinha que ter no final, eu falei. Tinha que ter no final, assim, os créditos depois, referência. E ter os livros, os nomes da galera, porque fala muita coisa, gente. Muita informação, assim.
É, eu gostei demais desse filme. Eu acho que... Eu ouvi críticas, principalmente voltada nessa filosofada, né? Puxando o filme pro hermético, pro complexo e sem motivo. E eu acho que ele tem momentos disso, mas para mim isso tem muita verdade nessa questão de fluxo de pensamento e de falta de controle sobre o pensamento. Assim, o pensamento muitas vezes é vivo e ele toma caminhos que a gente não quer. Eu gostei demais, assim, sem dúvida, foi um dos filmes que eu mais gostei esse ano.
Olha, eu tô muito curiosa em relação às suas teorias. Depois você manda um áudio, se você não quiser falar no episódio.
Não, mas assim, eu acho que a gente pode dar. Mas a teoria final pra mim é só a questão da... É o Jake, pra mim a gente tá
não.
Vendo o Jake velho.
Eu também pensei isso, mas eu pensei assim, ó. É ele velho, e aí ele toma remédio, e ele deve ter, tipo, esquizofrenia, sabe? E aí ele esqueceu...
Sim.
Ele esqueceu de tomar o remédio, tem... porque o final,
pode
velho...
Pode ser.
Eu pensei algo assim.
Porque no início do filme, quando ela tá esperando ele chegar de carro, ele tá na janela vendo, né?
Sim.
Aí pra mim, aqui dali. Pra mim, o filme começa ali. É um senhor na janela, num dia de inverno, pensando na vida que ele queria ter tido, ou que ele não teve, ou que ele quase teve e tal.
E no final, perde controle de tudo.
Por isso que, mesmo que o Kaufman diga que dá pra ter mil interpretações, que eu acho que é uma coisa que encaixa mais no primeiro filme, nesse filme, ele já tem, tipo, esse fato de fazer essa montagem desse senhor do lado ali do filme já tá dando dicas, assim. Tem aquela cena que eles vão se beijar pela primeira vez, né, assim, aquele momento finalmente ele vai beijar ela, e aí ele se espia, né, e aí a mente dele tá tipo... Então, eu acho que tá muito puxado pra ir, assim, por mais que o diretor tente deixar o filme aberto, que é muito bom, né, eu acho que é fundamental. Essa leitura tá muito ali, eu acho.
Muito bem. Foi discutido. Pegamos três filmes. Agora, assim, teria que se fazer outro episódio, talvez até dois, pra gente falar de todos os roteiros. Além dos que eu citei lá no início, né, na bio do diretor, ele fez Natureza Quase Humana, do Michel Gondry, que foi um início, uma parceria. Esse filme ele é bem mais comédia purista como comédia, mas ele já tem uma série de coisas que volta a falar da corrupção do ser humano e de como o ser humano não é legal, e é um conto meio de um Tarzan, assim, sabe? É interessante, eu gosto bastante desse filme, lembra a época de locadora aí, de 2001. Tem a adaptação que eu citei, que é de 2002, que é muito interessante essa questão do metalinguismo do escritor, tanto que ele cria um irmão gêmeo, né? É o filme, o... A gente tem dois irmãos ali, que é o Charlie Kaufman e o Donald Kaufman, que inclusive assina o roteiro de adaptação, sabe? Então, de novo, ele brincando com isso.
Ele é bem doido mesmo, viu?
Acho que o Nicolas Cage, quando ele quer, o que ele dá conta, não sei, cara, eu acho ele muito bom. Tem um muito curioso, que é Confissões de uma Mente Perigosa, que ele escreveu o roteiro para a direção de ninguém mais, ninguém menos que George Clooney, em 2002, que é uma biografia do Chuck Barris, que era produtor de televisão e ex-agente da CIA. Só que esse filme é interessante, que o Kaufman, ele brigou com o George Clooney por causa de mudanças no roteiro original. E sem aprovação dele e sem diálogo. Eu vi uma entrevista que ele fala, não, o problema não foi sem a minha aprovação, foi sem o diálogo necessário. E eu acho que é o filme do roteiro dele mais famoso, que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, também do do Gondry, que foi o filme que ganhou o Oscar, que deu o Oscar pra ele de roteiro original. Que também, acho que esse filme, ele tem um papel muito, muito importante aí na cinefilia, né? Ele era um daqueles filmes que, tipo, check, ok, vi, yes, posso ir pro próximo e tal. Mas eu acho um filme bem, bem, bem bonitinho, bem gostoso. Muito bem. Então é isso. Obrigado aos ouvintes que aguentaram a gente viajando aqui durante esses 45 minutos. Obrigado também, Marco Melo.
Obrigado a vocês, gente. Inclusive, psicólogos que estão nos ouvindo. Perdão eu ficar falando dessa forma, mas se vocês assistirem os filmes, vocês vão entender por que dá tanta margem para falar sobre essas coisas.
Psicólogos, eu sou geólogo, desculpa. Obrigadão, Camila Félix.
Eu que agradeço. Agora eu vou assistir um filme assim, bem feminino, sabe? Porque eu tô me sentindo assim, muito com uma mente masculina. Vou atrás de um filme feminino agora.
Tem que lavar essa testosterona mesmo. Para mensagens, críticas ou sugestão, vocês podem ir na postagem desse episódio no Instagram ou entrar em contato com a gente através do e-mail senteefaledecinema@gmail.com. Agradecer ao nosso grande velho parceiro João Pedro Viegas pela captação e edição desse episódio e também Matheus Carvalho pelas artes. Pessoal, se vocês ainda não nos seguem, por favor, procure lá Fale de Cinema no Instagram para vocês ficarem ligados sobre os novos episódios e também sobre as indicações. Certamente, esse episódio vai ser o último desse ano. Então, feliz ano novo. Se mantenham vivos. Eu não vou desejar um feliz ano novo, mas eu vou desejar um ano com mais resistência, com mais força e com menos Jair Bolsonaro.
E corona.
Grande beijo. Tenham os bons drinks. Tenham bons filmes. E fale de cinema.